Vão fazer um protesto este fim de semana sobre esta nova lei da pirotecnia. Em que consiste? Porque a lei, no fundo, serve também para proteger os adeptos.
Bom, em primeiro lugar, este protesto que está a ser levado a cabo não é concretamente contra, ou seja, não se manifesta especificamente contra a nova legislação que criminaliza o uso de engenhos pirotécnicos. Este protesto acaba por ser fundamentalmente um protesto que visa demonstrar o desagrado, sim, com a nova proposta de lei que visa alterar o regime jurídico de combate à violência nos recintos desportivos. Acontece, porém, que o Governo anunciou como um pacote de medidas legislativas esta alteração e também a alteração ao regime jurídico dos explosivos que contempla a alteração que criminaliza a pirotecnia. Portanto, acabam por ser duas medidas que estão em duas propostas diferentes, mas nós substancialmente manifestamos, apesar de também estarmos contra, obviamente, a criminalização da pirotecnia, manifestamos sobretudo contra as novas propostas que alteram o regime jurídico de combate à violência nos recintos desportivos e porque toda esta situação tem vindo acarretar um minorar e uma restrição cabal, dia após dia, da liberdade de expressão dentro dos recintos desportivos.
Mas portanto, se nós, por exemplo, hoje... fizemos uma relação Sim. com a Inglaterra, que é o campeonato mais conhecido, digamos, do mundo, dos adeptos manifestam e têm paixões fervorantes pelo clube, não, não existe pirotecnia. E foi, já foi proibida há muito tempo, já aquela muito conhecida contra os hooligans na altura. E o futebol inglês é conhecido mundialmente, não acha que é esse o caminho que Portugal deveria tomar?
O exemplo inglês é um péssimo exemplo, na verdade. Em primeiro lugar, porque os exemplos legislativos e as medidas legislativas são analisadas conforme também o fenómeno de cada país. E nós não temos nada a ver, os adeptos portugueses e a heterogeneidade dos adeptos portugueses, na verdade, não tem nada a ver com a situação em Inglaterra. Por outro lado, esse fenómeno que me fala foi na década de 80. Nós estamos em 2023, se não me engano. Portanto, também não tem nada a ver, ou seja, o tipo de medidas também não tem nada a ver. Por outro lado, ainda, conforme diz, não é legal, mas uma coisa é ser aplicado um regime contorno nacional, não é legal, outra coisa é ser aplicado um regime criminal, que remete para os tribunais judiciais a punição deste tipo de comportamentos, que são duas coisas completamente diferentes, pese embora numa situação e também na outra não sejam legais. Portanto, a nossa via também não é de extremos, nem pela legalização, nem pela criminalização. Portanto, há aqui uma via mitigada, mas para isso é preciso que, de facto, se olhe para os fenómenos com profundidade, que é algo que não está a acontecer. O Governo perfilha, através destas alterações legislativas, o Governo perfilha uma opinião muito linear, em que prefere, chamemos-lhe assim, cortar os males pela raiz, esquecendo-se que o cortar os males pela raiz tem um efeito altamente contraproducente. E, portanto, o que é preciso, de facto, é uma análise de fundo. Nós estamos a favor de uma revisão de fundo da Lei 39/2009, mas o caminho seguido não é este. O caminho seguido não é a restrição de liberdades fundamentais que se encontram previstas na Constituição da República Portuguesa e que, como disse, só vai conseguir o extremo oposto.
Mas como até agora esse impedimento do uso de pirotecnia não impediu adeptos de levarem, como aconteceu na final da Taça da Liga, que até o lançamento de pirotecnia por parte das claques do Sporting levou a pessoas a não conseguirem ver o jogo, é do próprio clube.
Claro, obviamente.
E por isso, esta medida do governo, como até agora não resultou não ser proibido estes engenhos pirotécnicos dentro do estádio, vamos mais à frente tentar... ver se assim isso não acontece.
Vamos mais à frente, mas vamos pela escolha errada. Obviamente que esse tipo de comportamentos nós também o lamentamos, como é mais que óbvio, não é verdade? Porque a pirotecnia não deve ser sinónimo de violência, nem ela própria deve proporcionar violência, como é mais que óbvio. A pirotecnia na sua gênese, ou a utilização da pirotecnia na sua gênese dentro dos recintos esportivos, é sinónimo de uma manifestação de livre expressão, de festa. Toda a gente gosta de ver, não vamos aqui ser também hipócritas. Toda a gente gosta de ver e faz capas de jornais quando acontecem grandes coreografias com recurso à pirotecnia, eu estarei enganada. A verdade é que existe também uma utilização perversa, como aconteceu na final da Taça da Liga, e que, devido à perigosidade dos engenhos, essa utilização, que não é a utilização correta dos engenhos pirotécnicos, obviamente que pode lesionar pessoas, e não é isto que nós defendemos. Por outro lado, dou-lhe o exemplo, por exemplo, do campeonato alemão. o campeonato alemão, ou no campeonato alemão, a verdade é que a legislação alemã também não prevê a pirotecnia como sendo legal, mas também não a prevê como um crime. E eu pergunto se, por exemplo, no campeonato alemão, aquilo que se noticia é que haja uma má gestão, uma má utilização por parte dos adeptos que provoquem danos nas outras pessoas, ou antes pelo contrário, ou que se assista e que se reporte e que se vejam fotografias de grandes espetáculos pirotécnicos dos quais nós cá dizemos bem. Isto resulta de um trabalho de dialética e de responsabilização dos adeptos. Isto não resulta de medidas repressivas, porque toda a gente sabe que o fruto proibido é aquele que é mais apetecido. Então, se nós tornarmos como parceiros os adeptos, se os responsabilizarmos, se lhe dermos as liberdades que são deles, na verdade, e que fazem dos espetáculos desportivos aquilo que toda a gente gosta de ver e que gosta de que apareça nas capas dos jornais, se deixarmos de ser repressivos e os tornarmos como agentes que façam parte da pirâmide do desporto, que são, e não são inimigos como preferencialmente gostam de ser entendidos, se nós fizermos deles os adeptos responsáveis, conscientes, os parceiros ideais de comunicação, então talvez isto não aconteça. E talvez, por exemplo, isto que é o que se passa, por exemplo, no campeonato alemão, aliás, transversalmente em todas as competições alemãs, seja mais parecido com o exemplo que nós podemos tomar, e não o exemplo inglês, onde se fala sempre muito convenientemente dessas medidas que foram adotadas, mas lá está, nos anos 80 e num cenário muitíssimo diferente daquilo que nós temos cá em Portugal.
Então, podemos falar só um pouco do que é que vão fazer em termos deste protesto e em que modo também falou há pouco da relação e de tocar, digamos, os adeptos, porque eu sou adepto, por exemplo, e não levo nem vou levar, mas isso é uma opinião. Uhum. Mas para ver o jogo da melhor maneira, para não voltarmos a ter o exemplo deste jogo da final de Taça da Liga, ou, por exemplo, lembro-me de um outro, de um derby com o Sporting Benfica, que tiveram de interromper o jogo pelo fumo causado pelos engenhos pirotécnicos da claque leonina. O que é que temos de fazer? Pode falar dos protestos?
Em primeiro lugar, obviamente que esses factos têm de ser sujeitos à sua devida punição, mas eu pergunto-lhe se eu, que não entro com engenhos pirotécnicos dentro do recinto esportivo, tenho de estar sujeito às mesmas medidas. Não tenho. A questão é precisamente essa. Obviamente que tem de se atuar de forma objetiva e o sistema tem de funcionar, mas isto é uma prerrogativa que tem de acontecer. E nós não temos de confiar, porque essa prerrogativa não acontece, nós não temos de nos sujeitar todos à mesma restrição de direitos e liberdades e garantias. E isto não pode acontecer porque não é proporcional. Correto. Portanto, os promotores têm de criar uma dialética com os seus adeptos, de forma a sensibilizá-los que isto não pode acontecer. E isto não existe em Portugal, não existe esta dialética. Os promotores vivem de costas voltadas para os seus adeptos. E a partir do momento em que isso não existe, os adeptos também não se sentem, ou talvez não se sintam eles também próprios responsáveis por isso, porque vivem numa bolha e vivem aliados e vivem sempre de costas voltadas para com todos os outros intervenientes. E isto acontece em muitos países. Nós não conseguimos entender porque é que é tão difícil ao legislador português compreender isto.
E o que é que vão fazer este fim de semana neste protesto, só para terminar?
Bom, a verdade é que esta é mais uma ação de expressão, uma reivindicação que é levada a cabo por um conjunto, aliás, pela grande maioria dos grupos organizados adeptos em Portugal, totalmente, integralmente suportada pela APDA e apoiada. Nós fornecemos toda a informação que é necessária, nós fornecemos todo o apoio que é necessário, porque acreditamos que, de facto, este é que é o caminho. Adeptos conscientes são os parceiros ideais para uma responsabilização coletiva no combate à violência no desporto. Este é só mais um dos protestos em que escolhemos sempre o minuto 12, porque este número, o 12, é representativo precisamente do 12º jogador, que é o adepto, e portanto a ideia é que os grupos não tenham qualquer tipo de manifestação, que é aquilo que traz o brilho que as pessoas gostam de ver e os jornais gostam de reportar que acontece dentro do estádio, e é isso que nos motiva todos a ir aos estádios todos os fins de semana, é precisamente são precisamente os cânticos, o apoio contínuo. E não o vamos fazer até ao minuto 12, de forma a representar aquilo que, dois para amanhã, se estas medidas forem avante, é isto que vai acontecer aos recintos desportivos de norte a sul do país. Esta é apenas mais uma das ações que nós todos temos vindo a concretizar, porque de facto reconhecemos todos juntos que existem muito mais coisas que nos ligam, apesar das nossas cores diferentes, e isto é benéfico e é preciso reconhecer-se que isto é benéfico, que ter um interlocutor responsável, consciente e informado é melhor do que o ter de costas voltadas e, portanto, vamos continuar a manifestar a nossa opinião de desagrado, neste caso, doravante.